no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 31 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2016. Festa na Praça do Papa é pecado? Carros de som, bebidas e sujeira na Praça do Papa motivam audiência pública na Assembleia Legislativa. Nossa conta é tão ruim assim? Especialistas discutem resultados dos alunos brasileiros no exame PISA. Mulher e negra, a combinação de machismo e racismo mina a autoestima de mulheres no Brasil. Esse é o tema da coluna de Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Festas na Praça do Papa deixam moradores da região incomodados. Uma audiência pública na Assembleia discute a segurança e a limpeza do local. As informações nós temos ao vivo com a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. O assassinato de um jovem de 23 anos e de uma adolescente de 16 na madrugada do último dia 2 chamou atenção para o problema da segurança pública na região do bairro Mangabeiras. Uma audiência pública hoje na Assembleia debate a violência no local. O crime ocorreu num baile funk clandestino chamado Segunda Sem Lei, onde, segundo moradores da região, a lei do silêncio é desrespeitada e a venda e consumo de drogas, além de sexo explícito. Moradores também relatam pegas de carro. A violência na região já teria feito um morador se mudar após tentativa de sequestro. A família do empresário Leonardo Magalhães mora há mais de 20 anos no entorno da praça. Ele afirma que a segurança na região sofreu uma piora nos últimos anos. Para o morador, não é só policiamento que falta.
Na verdade, não é a falta de policiamento, é a falta de uma série de medidas que passa, inclusive, pela própria conservação da praça, passa por uma melhor iluminação da praça, falta o cumprimento da lei no que diz respeito a sons que ficam até as 3 horas da manhã ligado numa altura, falta controle em vendedores ambulantes. Na verdade, não é a segunda sem lei, é a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta e a quinta.
A violência no cartão postal da cidade já chegou ao seu ápice, segundo o deputado Fred Costa, do PEM, que solicitou a audiência. Ele enumera as ações de segurança pública que considera como soluções para o problema.
A solução, no meu entender, é a polícia militar se fazer presente, além disso, a instalação do POV, que é um ponto de referência fixo, e também a instalação das câmeras de segurança do olho vivo. Isso especificamente para a Praça do Papa, que é um cartão postal da cidade de Belo Horizonte e que, infelizmente, nós temos deparado nos últimos dias com morte e também com moradores que deixaram as suas casas por entender que não se sentem seguros.
O tenente-coronel da Polícia Militar, Olímpio Garcia, afirmou que a PM faz policiamento no bairro Mangabeiras 24 horas por dia. Ele sugere duas medidas para reforçar a segurança na Praça do Papa, que passa a ser feito o TCO, termo circunstancial de ocorrência, para agilizar os boletins de ocorrência, que duram em média 4 horas e tiram as viaturas das ruas, e o termo de reconhecimento eficaz, no qual as vítimas já fazem o reconhecimento dos criminosos com os policiais, sem precisar ir na delegacia. Isso tudo para aumentar o policiamento nas ruas do bairro. A terceira delegacia sul da Polícia Civil, responsável pela praça, não esteve presente na reunião, pois o delegado está de férias. No lugar dele, esteve presente o delegado da segunda delegacia sul, Júlio Campuzica, que afirmou que a segurança demanda um planejamento estratégico. Ele sugeriu a instalação de câmeras e radares de velocidade. Já da prefeitura, ninguém compareceu e não mandaram nenhum representante. Vinícius?
Ok, Patrícia Brandão, muito obrigado pelas informações. O nível do sistema Paraopeba se mantém estável de ontem para hoje. O sistema que abastece a Grande BH opera com 45% da sua capacidade. Entre os reservatórios, a capacidade do Rio Manso passou de 54,9% para 55%. Já o nível de Vargem das Flores caiu 51,2% para 51%. No Serra Azul, ligeira alta, o nível subiu de 25,3% para 25,4%, informa a Copasa. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, pode voltar a chover hoje em Belo Horizonte.
Saúde.
O Ministério da Saúde anuncia parceria internacional para desenvolvimento de vacina contra o Zika vírus. A pesquisa vai ser realizada conjuntamente pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém, e a Universidade do Texas, nos Estados Unidos. A expectativa é de que a imunização seja desenvolvida em um ano, para que possa, então, começar a ser testada em humanos. Todo o processo deve durar cerca de 3 anos até que a vacina possa ser administrada. O governo brasileiro vai disponibilizar US$ 1.900.000 nos próximos 5 anos para os estudos. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou ainda que o presidente norte-americano, Barack Obama, mandou um projeto de lei ao Congresso pedindo US$ 1 bilhão para o combate ao Zika. Ainda na coletiva realizada, que terminou agora há pouco, o Ministério da Saúde informou que o Instituto Biomanguinhos já está desenvolvendo testes que vão mostrar os resultados para as 3 doenças transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya e zika vírus. E hoje o Ministério da Saúde confirmou a 3ª morte provocada pelo vírus Zika em adultos no Brasil. O caso ocorreu em abril de 2015, mas os resultados saíram só agora. A paciente tinha 20 anos e morava no município de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Outras 2 mortes em adultos foram confirmadas em 2015. E a maior parte das mortes provocadas pelo Zika ocorreram em bebês. 76 casos foram notificados após o parto ou durante a gestação. 15 foram investigados e confirmados com microcefalia e 5 tiveram identificação da Zika no tecido do feto. O CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, conseguiu identificar o vírus Zika em amostras de tecido de 2 bebês com microcefalia que morreram no Brasil. Novos testes ainda precisam ser feitos para que o CDC consiga confirmar a relação do vírus com a doença. Mesmo assim, essa é a mais forte evidência, até agora, de que o Zika vírus é a causa da microcefalia, informou o diretor do Instituto, Tom Frieden. O CDC recomendou que mulheres norte-americanas não viajem para áreas de infecção do vírus.
Estradas.
Polícia Rodoviária Federal divulga balanço parcial de acidentes no país durante a Operação Carnaval. Entre os dias 5 e 9 de fevereiro, foram 48% de acidentes a menos no período com relação ao Carnaval de 2015. O número de mortes, entretanto, ficou estável. Foram 94 vítimas fatais neste ano, ante 94 em 2015. Até a 0 hora dessa quarta-feira, 1.429 acidentes foram registrados, sendo 150 acidentes graves e 1.415 feridos. Os dados consolidados vão ser divulgados nesta sexta-feira.
Trânsito.
Trânsito intenso na Cristóvão Colombo, ali na Praça da Liberdade, para os motoristas que vão no sentido centro de Belo Horizonte. Já quem está aí no sentido Savassi vai encontrar a pista praticamente livre. Na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, no sentido Savassi, o trânsito também é bastante carregado neste horário de almoço. Quem está passando ali pela Pouso Alegre, no cruzamento com a Itajubá, também vai encontrar o trânsito um pouquinho carregado. Nas rodovias federais que cortam a região metropolitana, não há nenhum destaque neste momento. Meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente fala dos resultados do Brasil no PISA, um exame da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mede habilidades de leitura, matemática e ciência nos alunos da rede da educação básica. É já já.
Jornal UFMG.
Ai, ela anda tão seca comigo.
Logo ela, que era doce?
É, mas tem me dado uns gelos.
Jura? Sempre foi tão transparente.
Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem.
Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Imposto de renda.
Receita Federal libera da malha fina mais um lote de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. Além de 2015, foram liberadas declarações retidas nos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário para 63.885 contribuintes vai ser realizado no dia 15 de fevereiro. O contribuinte deve consultar se seu nome está na lista no site receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 156. É possível também encontrar a relação dos beneficiados no aplicativo da Receita para smartphones.
Gênero e feminismo.
Racismo atinge o cotidiano das mulheres negras e mina a autoestima delas, que são 25,5% da população brasileira, 48 milhões e 600 mil pessoas, de acordo com o último censo de 2010. Um caso recente ocorreu com a rapper Vanessa Beco, que foi discriminada numa padaria da região sul de Belo Horizonte. Essa experiência de discriminação racial, que atinge de forma diferente homens e mulheres negras, é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, aponta para a importância de se indignar contra a perversão que consiste em naturalizar o racismo no dia a dia. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, vamos falar e denunciar que hoje na coluna Gênero e Feminismo mais um caso recente de racismo e desta vez contra uma mulher negra aqui em Belo Horizonte. Professora Marlise, como você analisa esses casos de discriminação e racismos cotidianos?
Bom dia, Soraya, bom dia aí aos nossos ouvintes. A gente cotidianamente vê, assiste, a gente sabe que isso acontece, que o racismo é uma forma de opressão insidiosa, que ela se expressa, né, das maneiras as mais triviais e banais. O episódio em questão aqui é mais um exemplo dessa experiência cotidiana que os homens e também as mulheres negras nesse país têm que experimentar, mas se trata de um caso ocorrido numa padaria, né, aqui na Avenida Raja Gabalha, perto do Morro das Pedras, da Vila Antena. Essa mulher negra entra nesse estabelecimento para fazer a compra de um refrigerante. Ela é solicitada de retirar a mochila que está nas costas. Ela diz que não vai demorar, não quer retirar a mochila. Imediatamente, funcionários, seguranças, cercam essa pessoa, insistem, né, para que ela vá lá, né, tirar essa mochila das costas e guardar essa mochila. Ela se recusa a fazer isso porque ela ia comprar simplesmente um refrigerante, se dirige ao local onde o refrigerante está, pega o refrigerante, vai ao caixa para pagar e o dono da loja se recusa, né, a vender um refrigerante para ela. E aí uma sucessão de arbitrariedades, né, de formas que a gente vai assistindo isso publicamente, Soraya. As pessoas estão lá todas assistindo isso acontecer, né? Outras pessoas da loja estavam com suas bolsas e mochilas nas costas, provavelmente pessoas brancas, né, que não foram questionadas a respeito de continuar de posse dos seus bens dentro de um estabelecimento comercial. assim, chama a polícia é irônica, é sarcástica, não é? Está ali para proteger o estabelecimento, para proteger o patrimônio daquela pessoa, provavelmente um homem branco, então assim, e por aí vai. Então eu realmente, dessa coluna de hoje, eu queria falar sobre perversão que é a gente naturalizar experiências que estão acontecendo. As pessoas negras, quaisquer que você conversar, vão ter N histórias para contar relacionadas a experiências dessa natureza. Isso é grave, né? É dessa forma, insidiosamente, perversamente, que a discriminação, que a opressão, que o racismo, que o machismo vão se instalando, né? Vão sendo cotidianamente replicados e repetidos. Né? E a gente não pode perder a capacidade de se indignar, de repudiar, né? A pessoa que experimentou isso pediu testemunhas para as outras pessoas, as pessoas do estabelecimento não quiseram testemunhar, mesmo um deles tendo publicamente dito que viu, que houve discriminação, mas ele não quis deixar seu nome, referências para ela poder acionar o poder judiciário. Então, infelizmente, isso é naturalizado, né? Todos os dias uma pessoa negra sai de casa e ela sabe que ela vai viver experiências como essas, né? E a gente não deve, não pode naturalizar, né, uma situação e as experiências como essas. A gente tem que publicamente denunciá-las para que os estabelecimentos comerciais, especialmente os órgãos públicos, tratem homens e mulheres, brancos e negros, nas iguais condições, nas mesmas situações, com uma igualdade de tratamento. É isso que exige a lei, é isso que prevê a Constituição Federal Brasileira, é isso que tem que ser exercido na prática e não o contrário, né?
Essa forma de violência preconceituosa afeta a autoestima dessas mulheres?
Isso afeta a autoestima das pessoas de uma maneira generalizada. Mas eu acho que como socióloga das relações de gênero, como alguém que há muito tempo se debruça, estuda, tematiza sobre esse assunto, a gente percebe reações muito diferentes entre homens e mulheres em relação à maneira como lidar com isso, né? Isso tem a ver com as formas como socialmente a gente constrói essas relações de gênero. Infelizmente, a gente estimula nos homens, né, uma cultura da virilidade, né? Essa é uma sociedade patriarcal e machista em que os homens negros vão reagir, às vezes, na experiência, na reprodução, infelizmente, de maneira, de novo, naturalizada, da agressão e da violência. Não é incomum, infelizmente é frequente que isso aconteça. Agora, para as mulheres, como o padrão socialmente aceito não é esse, delas se comportarem de maneira agressiva, inclusive faz parte dessas experiências que a gente está tratando dela aqui, recolocar essa mulher no seu lugar porque ela fugiu desse lugar, né, desse socialmente estabelecido para as mulheres, que é ser passiva, que é ficar submetida, que é ficar em silêncio oprimida, ela reagiu, então esse não é um comportamento aceitável, entre aspas, né, para uma mulher, especialmente para uma mulher negra. Então, assim, infelizmente, o que você vê é que padrões de comportamento dessa natureza para as mulheres vão minando a autoestima dessas mulheres. E depois, lá na frente, a gente estranha, por exemplo, que ela estabeleça um relacionamento violento e não tenha condição interna na sua trajetória de vida de experiências de opressão que você naturaliza. Isso vai minando a sua capacidade de reagir, né? A sua capacidade de se indignar, a sua capacidade de não aceitar, né? É comum que sejam sutis essas experiências, que o patriarcado e o racismo vão tomando forma, né? E vão assumindo a cena, né? O protagonismo, e infelizmente a gente vai repetindo e reproduzindo uma sociedade racista, de uma sociedade machista. E é isso que a gente tem que interromper. Quero convidar os nossos ouvintes aí para que eles pensem sobre isso aí na nossa semana, né? Terminamos o carnaval, as festas acabaram, vamos ver a vida como ela é e vamos viver, né, essas experiências, né? Vamos transformar essa realidade para que a gente possa ter uma sociedade de fato mais igual para todos e para todas, né? Homens, mulheres, brancos e negros, né?
Marlise, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, Soraya, querido. Um abraço, um bom dia a todos os nossos ouvintes aí.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Dá para ouvir tudo de novo lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, aí sim, vamos falar sobre os resultados do PISA e tem uma entrevista sobre a Primavera Árabe, falando hoje sobre a Tunísia.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas, para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, o FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Educação.
Número de estudantes com baixo rendimento escolar em matemática diminuiu no Brasil entre 2003 e 2012. O estudo é da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que de 3 em 3 anos divulga dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Temos mais informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. 68,3% dos alunos brasileiros na faixa de 15 anos têm desempenho baixo em matemática. Apesar do índice ainda ser alto, é menor que o registrado em 2003, quando 76,4% dos estudantes estavam neste patamar. Os dados são do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, divulgados nesta quarta-feira pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo aponta ainda que diminuiu o número de alunos com problemas de aprendizagem nos níveis mais baixos de proficiência, mas os níveis 5 e 6, os mais altos que são considerados, não houve mudança significativa. Só 0,8% conseguiram este desempenho em 2012. Para a professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maria Isabel Ortigão, a melhora tem que ser olhada com cuidado, sempre levando em conta as condições das escolas brasileiras.
Se olharmos em termos gerais de média, o Brasil ocupa as piores posições do PISA. Isso tem se repetido desde que o Brasil participa do PISA. Contudo, a média nem sempre significa muita coisa. Ela não é representativa daquilo que ocorre no Brasil, em especial pela grande desigualdade que a gente tem. Ah, existem questões de infraestrutura da escola, existem questões relacionadas à formação de professores, existem questões da própria gestão, né? Isso tudo impacta fortemente os resultados dos estudantes.
Apesar da melhoria no índice, o Brasil amarga a posição 58 dos 65 países avaliados pelo PISA e ficou 103 pontos abaixo da média registrada pelos países da OCDE, ou seja, as nações consideradas desenvolvidas, que é de 494 pontos. Por outro lado, entre 2003 e 2012, o país registrou uma das maiores taxas de crescimento no total de pontos em matemática, passando de 356 a 391 pontos no período. Na avaliação do professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, Tufi Machado, o fato do Brasil ter apresentado uma taxa tão alta de crescimento não é tão significativa, porque o país ainda está em patamares muito baixos.
Apesar de nós termos evoluído bastante, nós ainda estamos muito distantes desses países desenvolvidos, principalmente dos países da Ásia, que estão bastante à frente nos resultados de matemática. O Brasil evoluiu porque ele partiu de um patamar muito baixo, comparável a países da África, e ele atingiu um nível razoável. Então, houve um progresso significativo, principalmente para os alunos que tinham proficiências muito baixas. A distância para os países desenvolvidos ainda é muito grande. Espera-se que essa distância diminua nas próximas décadas.
Já para a professora do Departamento de Matemática da Federal de São Carlos, Maria do Carmo Souza, o Brasil precisa mudar a forma de ensinar, pois o resultado do PISA pode não refletir o que os alunos realmente aprendem na escola.
É o crescimento em relação a quê? É a pergunta que nós fazemos. Nós estamos vendo que as nossas crianças, nossas brasileiras, quer seja na escola particular, quer seja na pública, estão sendo treinadas para fazer provas e levando em conta as avaliações externas. Isso é um problema. Por quê? Por outro lado, quando se os alunos têm que mostrar o conhecimento dos conceitos matemáticos, é isso que nós vemos. Os alunos não aprendem conceitos matemáticos, nem relacionados à ciência, que envolve física, química, biologia.
O relatório do PISA ressalta que o baixo desempenho dos alunos pode levar ao abandono escolar, ao acesso limitado à melhor remuneração no mercado de trabalho e menor participação política. De acordo com a OCDE, a proporção de alunos com baixo rendimento é maior entre os que vivem na área rural, pesando também para o resultado a distribuição de recursos e a motivação de alunos e professores. Para a antropóloga e professora da PUC Minas, Sandra Tosta, para o Brasil atingir melhores níveis, é preciso prestar uma atenção maior à formação dos professores.
Tem um dado que eu penso que é preciso que seja integrado aí aos múltiplos fatores, não é, que a OCDE avalia, é a formação, a qualidade da formação dos professores. Entre os fatores que eles analisam, na análise, estão a família, as práticas escolares e políticas educacionais. Corretíssimo, mas existe para mim aí um fator que precisa também ser considerado e muito bem considerado, que é a formação do professor e o trabalho deste professor.
Além da matemática, o PISA também avalia os conhecimentos em leitura. 50,8% dos alunos brasileiros apresentaram baixo conhecimento nessa disciplina. Em ciências, são 55,2%. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações. Todos os convocados na primeira chamada da lista de espera do SISU para o UFMG, incluindo os que têm entrada prevista para o segundo semestre, devem fazer o pré-registro acadêmico online a partir de hoje. O procedimento é obrigatório e deve ser feito até a noite do dia 15 pelo site www.ufmg.br/SISU. No dia 23, a UFMG divulga a escala do registro definitivo e da matrícula presencial dos alunos que vão concorrer, que vão ocorrer nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro. Candidatos que não foram convocados nessa primeira chamada da lista de espera devem confirmar até a próxima segunda se desejam continuar participando do processo. Todas as informações estão disponíveis em www.ufmg.br/SISU.
Internacional.
Dois candidatos desistem das prévias do Partido Republicano nos Estados Unidos. A empresária Carly Fiorina afirmou que suspendeu a campanha, mas que vai continuar a viajar o país para lutar pelos americanos que não aceitam as coisas como estão. Já o governador de New Jersey, Chris Christie, também desistiu, após ficar em décimo lugar na disputa em New Hampshire, onde ficou em décimo lugar. Desculpa, eu repeti aí. O candidato Donald Trump venceu as prévias naquele estado. As próximas primárias estão marcadas para o dia 20 na Carolina do Sul. E hoje se completam exatos 5 anos desde a queda do presidente egípcio Hosni Mubarak. Depois de quase 3 décadas no poder, ele foi forçado a deixar o cargo no dia 11 de fevereiro de 2011, após milhares de pessoas terem tomado as ruas para pedir sua renúncia. A queda de Mubarak é considerada um símbolo da Primavera Árabe. Mas o movimento não teve o sucesso esperado. Em 2012, os egípcios conseguiram eleger pela primeira vez um presidente. No entanto, Mohamed Morsi não durou no poder. Um ano depois da eleição, com o país ainda vivendo sob efeitos de uma crise econômica e política, um golpe militar colocou no poder Abdel Fattah al-Sisi, que é o atual governante. Em outro país árabe no norte da África, a Tunísia, os levantes tiveram um desfecho diferente. Foram os tunisianos que deram início à onda de protestos num movimento que ganhou o nome de Revolução de Jasmim. A população foi às ruas e o presidente Zine El Abidine Ben Ali, no poder desde 1987, teve que deixar o cargo em 2011. Com a saída de Ben Ali, a Tunísia passou por um longo processo de transição até realizar em 2014 a primeira eleição no país desde 1956. Os tunisianos ganharam uma nova constituição, que foi aprovada por uma assembleia constituinte e é considerada a mais moderna do mundo árabe. Entre outros avanços, o texto visa assegurar a liberdade de crença e o direito das mulheres. Mas por que os resultados da Primavera Árabe na Tunísia foram tão diferentes de outros locais onde também ocorreram protestos? O país pode mesmo ser considerado um exemplo para o mundo árabe? Esse é o tema da entrevista de hoje sobre os 5 anos da Primavera Árabe. A jornalista Paula Alquimin entrevistou o doutorando em Ciência Política pela UFMG e Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, João Paulo Ferraz Oliveira.
5 anos depois da Primavera Árabe, enquanto outros países que participaram das manifestações ainda passam por violentos conflitos internos, como é o caso da Síria, a Tunísia, país onde começaram os primeiros levantes, é considerada como um exemplo positivo. Um país em que as manifestações que ocorreram entre o fim de 2010 e 2011 teriam dado certo. Qual é a avaliação que o senhor faz dos resultados da Primavera Árabe por lá?
Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Em termos comparativos, é possível de dizer que a Tunísia tem avançado continuamente no processo de democratização. Existem eleições já bem fundamentadas e também no ponto de vista institucional, com partidos já representando a pluralidade da sociedade, competição partidária. Também há um processo de pesos e contrapesos institucionais que favorece exatamente a observância da lei em torno do presidente, do primeiro-ministro, do parlamento. Há vários pontos pelo qual a gente pode compreender o sucesso da Tunísia e não dos outros atores. A primeira delas é porque a Tunísia ela tem organizações da sociedade civil bem institucionalizadas. Tem uniões trabalhistas, empresários, grupos autônomos, todos eles tinham uma força antes de 2011, só que com a Primavera Árabe eles tiveram maior prevalência, que conecta, em certa medida, o Estado e a sociedade civil através desses corpos intermediários que a gente chama, que são as organizações da sociedade civil. Também havia pouco papel dos militares, né, se comparado a outros países. Os militares tinham pouca atuação no governo de Ben Ali e também rejeitaram uma participação maior na Tunísia, coisa que não aconteceu, por exemplo, no Egito, né, que foi exatamente eles os alvos de uma regressão democrática. Os militares tiveram a preponderância nesse sentido. Além disso, houve um apoio da população em torno da transição democrática, e isso é fundamental. E, obviamente, um dos grandes sucessos foi exatamente como que essas transições democráticas aconteceram, em certa medida, com o apoio dos próprios partidos envolvidos em 2001 e o famoso, né, quarteto, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, como sendo esses atores fundamentais a partir da Constituinte de 2013. Esse quarteto composto pela Confederação de Comércio, União Trabalhista, a chamada Liga dos Direitos Humanos e a Associação dos Advogados. Esse grupo, esse quarteto, foi fundamental para estabelecer uma conexão entre o que era a competição partidária naquela época, coalizão que surge em 2011, e criar um trajeto para que se fortalecesse a Constituinte que viria a acontecer em 2014.
Essa Constituição que foi aprovada pela Tunísia em 2014, ela foi inclusive considerada, né, a mais moderna Constituição do mundo árabe, até pelo próprio processo que deu origem a essa Constituição, que foi essa discussão com a Assembleia Constituinte. O que ela trouxe de avanços em relação ali a outros países da região?
A Constituinte, ela é fundamental porque ela trouxe consigo atores fundamentais da sociedade tunisiana, coisa que não aconteceu no período do Ben Ali, que era o período autoritário. Se você for comparar com outros países do Oriente Médio, tem países que nem Constituição têm a posse agrária. O caso Líbio é um caso problemático em termos de Constituição, até porque não se conseguiu, atores domésticos dentro da Líbia não conseguiram uma pactuação em torno das regras do jogo, e por isso que a Líbia está se dissolvendo, né? A Tunísia conseguiu trazer atores pivotais, atores importantes, né, para a Constituição, né, de 2014, que ofereceu, inclusive, a possibilidade de eleições cada vez mais competitivas uma busca pela pluralidade, né, da própria sociedade.
Com essa Constituição, a Tunísia conseguiu fazer uma separação melhor entre a Sharia, a lei islâmica e a questão da política, da democracia?
Eu creio que a Tunísia ela tem trazido dimensões mais plurais em torno dessa dicotomização entre religião e Estado laico, né? O que é interessante é que o posicionamento tanto de partidos seculares quanto de partidos islâmicos, né, é que elas conseguem trazer essa dimensão também da separação entre Estado e religião. Esse é um ponto interessante, né? Muitos especialistas acreditam que esse posicionamento moderado dos atores políticos foi fundamental para não descambar para um secularismo radical que ignora aspectos da religião, mas também não partir para um radicalismo islâmico pautado pela Sharia, né, pautado por uma perspectiva mais teocrática, né, de gestão do Estado. Então, conseguiu um meio termo.
Todo esse contexto ali dos países do Oriente Médio e do Norte da África é um contexto bastante complexo, né, marcado por profundas divisões políticas e religiosas. E diante desse cenário, os analistas eles se dividem um pouco, né, com relação à Tunísia, entre considerá-la como, digamos assim, uma esperança, né, ali para aquela região, ou aqueles que são mais céticos, né, e questionam se esses resultados que foram obtidos ali a partir da Primavera Árabe vão ser mantidos. Qual é a projeção que o senhor faz?
Essa é uma coisa interessante, porque há um ceticismo também nas próprias democracias ocidentais. O processo de transição democrática no leste europeu, né, na própria América Latina, também foram vistos com muitas dificuldades, muito ceticismo. Inclusive, na América Latina, nós tivemos reveses, né, contínuos entre autoritarismo e democracia. Né? Isso não é diferente, né, para a sociedade árabe. Diferentemente, obviamente, a sociedade é complexa, existe uma série de aspectos identitários, religiosos, uma série de demandas sociais, uma série de posicionamento das elites políticas que tornam com que esses processos de transição sejam muito complicados e cheios de incerteza. Né? E foi exatamente nesse momento de incerteza que a Tunísia e os atores políticos, em vez de evitar o revés, quiseram avançar, quiseram consolidar as instituições democráticas. Pode ser que em algum momento a coisa desande, né? Mas por enquanto, né, me parece que há uma consolidação, há um processo de consolidação das elites em torno da questão democrática. Isso quer dizer que a Tunísia pode ser um modelo para os outros países? Talvez não. Talvez a Tunísia tenha essa experiência democrática e a gente espera, por exemplo, que outros países tenham as suas experiências democráticas por outras vias. Né?
João Paulo Ferraz de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço. Se precisarem de mais informações e mais explicações acerca do caso, estou à disposição.
No nosso Facebook, facebook.com/UFMGEducativa, você confere uma versão estendida dessa entrevista com o doutorando em Ciência Política pela UFMG, João Paulo Ferraz Oliveira. Amanhã, na última entrevista sobre os 5 anos da Primavera Árabe, o que mudou para as mulheres após elas terem participado dos levantes? Agora 1h09, o Jornal FMG desta quinta-feira fica por aqui. Nossas reportagens estão no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Patrícia Brandão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.